Tiger aí, que você tá participando por? O quê? Me cobraram no evento de podcast que você viu agora. Me cobraram, você tá subindo o Blue Hill. Oh, como eu tô sumindo? Não, tem uns 3 episódios que eu não participei. Não, mas você tá sumindo.
Legal, cara, isso é bom. Isso é muito legal.
Olha aí.
Eu sou o Arroz de Festa da Podosfera. Tô aparecendo em vários podcasts aí pra divulgar a palavra.
O Almir tá famosinho, hein, meu?
Eu tô aparecendo em podcast aleatório, tá ligado? Como aparece falar, preciso de alguém pra falar alguma coisa aqui. Tipo, estamos falando de Black Mirror, da temporada atual.
Então, cara, quando... Quando você participar, manda o link pra gente poder divulgar lá na rede social, no Twitter, no Facebook.
Beleza.
E aí quando for gravar também a gente vai lá e fala. Quando for ter o programa de e-mail.
Tirei agora no último encontro, apareceu um monte de podcast que eu fiquei olhando pra cara e falando, quem são vocês, velho? Tipo, os podcasts que eu conhecia, nenhum tava lá. Tava uma galera nova que eu fiquei olhando e assim, mano, quem são vocês, velho? O Neto que começou a me apresentar o povo. Cinema em Cubo, Podcast ao Cubo, que é um podcast de engenharia, podcast mais um podcast de cinema. Cinemano, alguma coisa assim. Pareceu muito podcast, velho.
Aí é bom, cara. E os eventos, você tá indo como?
Eu tipo de podcast?
É.
Mano, a maioria dos eventos de podcast que tá rolando, que nem eu falei pro Matheus, quem me chama normalmente é o Neto ou o Jorge, ele me mata. Jorge Darwin Spear ou o Neto. Neto Cash.
Uhum.
Certo.
E a maioria dos eventos acontece ali na Paulista, velho, ali na Augusto.
Uhum.
Que é o canto mais acessível pra todo mundo. Tem os caras do Anime Pool, eles.
Eu tô aqui, né? Hã? Peraí, já volto.
Tá bom.
Isso?
Falando com a Beatriz.
Enfim. Tem um evento que os caras estão fazendo, eles querem que seja. É, eles tentam ser bimestral. Hello! Tá no feed do Anime Spool, a gente gravou lá.
Aham. Uhum. Eu não conheço.
Eles gravaram um mini podcast.
Uhum.
Pra divulgar.
Uhum.
Aí eu falei do curva.
Maneiro. É, pega o link lá quando tiver e manda. Sério. Que aí já vamos colocando na lista.
E o povo me cobrou também porque que a gente não foi pro Papo Mico.
Ah, e falou sobre isso já aí. É a vida, cara. Você comentou sobre isso já também quando a gente tava aí. É, não fiquei sabendo, ninguém ficou sabendo que era pra pedir. Enfim, ninguém chamou.
Mano, tem uma história muito boa. A primeira vez que eu fui no evento de anime, tava eu, o Bruno, e tinha uma tiazinha, né? O Bruno resolveu que ia fazer uma tatuagem de Rina.
Ok.
Aí ele tava lá fazendo. É, era uma época que o Bruno tava bombado, aí ele resolveu fazer uma tatuagem de Rina no braço, né?
Tatuagem de Rina
e tal. Aí a gente tava lá, tinha uma tiazinha do meu lado. E a tiazinha chegou. Começou a contar a história dela. Não, que eu venho em evento de anime desde 96, na época que não tinha.
Não tinha anime.
Não era essas coisas. Cosplay. Era Piccolo e Pan. Era cosplay de Piccolo e Pan. Era só cosplay de Dragon Ball. Aí agora tem essas meninas aí, essas cores de puta. Essas cores de puta. Que eram as meninas que faziam cosplay. Que basicamente era um maiô ou um biquíni. As coisas disputa, fica aí pedindo R$5 pra dar um beijo no cara. Bando de coisa de puta, coisa disputa. De repente chega uma mina, velho.
Que era gostosa.
Com uma sainha, uma mini saia que faltava dois só de dois dedos pra baixo da buceta.
Uhum.
E um topzinho. Vai lá, beija a mulher, ela fala, ai, que saudade, não sei o que, e sai fora. Aí eu olho pra mina, olho pra mulher, ela fala, essa não é com a disputa, não. Ela sabe qual a disputa que ela tá fazendo. Ah, eu falei, ah, que bom. Mano, a tiazinha tava revoltada. Era uma tiazinha pelo menos de uns 40 anos, gritando. Essas coisas, puta! Ela putava com as minazinhas. Nós ia passar assim no corredor, ela, essas coisas de disputa, aí então, não sei o quê. Eu falei, caralho, velho, nunca mais. Eu fui em vários eventos tentando reencontrar essa merda, só pela zoeira.
O homem ficou apaixonado.
Não, foi engraçado demais, velho. Foi engraçado demais. Porque ela ficava, essas coisas de disputa, não sei o quê, mano. Eu trouxe a minha filha pra conhecer a comunidade. Comunidade, velho. Pra conhecer a comunidade. E só tem essas coisas de disputa hoje. É muito bom. É muito bom você ir ver de anime. Tem uns caras muito hardcore. E os caras hardcore são os mais engraçados. E esse silêncio aí é derivado de quê?
Eu não sei, eu só não tinha o que falar sobre os eventos de animes, do qual eu nunca fui.
Não, eventos em geral.
Eu fui uma vez no evento, no Comics Festival, e fiquei tão puto que eu fui sair de lá, tipo, em 10 minutos, eu acho.
Comics Festival?
Caralho, muita gente, cara. Muita gente, mano, muito estranho.
É o maior problema desses eventos é que tem gente pra caralho. E às vezes o cara nem sabe por que tá ali.
Aliás, vou criar mais um podcast. Tô escrevendo ele agora. Tava escrevendo ele até agora, mais ou menos. Eu tô.
O quê?
Então, é um podcast, não é exatamente de humor, mas ele é um podcast sobre humoristas. Eu queria fazer uma parada sobre humoristas. Tipo, fala sobre o Douglas Adams, fala sobre o Chico Anísio, fala sobre humoristas em si. Tipo, falar a história de alguns humoristas importantes.
É tipo como é que eu vou falar? Tipo Curva de Rio, só que falando de humoristas, basicamente.
Não exatamente isso.
Só que não é storytelling.
É, não é storytelling. Também não é tipo um Curva de Rio, que não é nos conversa solto. Eu realmente fiz a pesquisa do cara e tal, eu queria realmente fazer um podcast sobre o cara especificamente, né? Não um debate, assim.
Oh, sabe que formato que manda? Manda o PNG mesmo?
PNG de preferência, cara.
O PNG, ele salva aquele fundo apagado?
Sim, o PNG tem fundo transparente, por isso que é surreal.
Tá, já tô salvando eles aqui, eu já...
Uhum.
É o Preliminares, o Arquivo CDR também.
O Arquivo CDR também e o Boca do Lixo.
E o Boca do Lixo. Arquivo CDR, acho que eu vou demorar pra te mandar um pouco, porque eu fui ver ele aqui e tá corrompido o arquivo que eu tinha dele separadinho. Opa. Mas é tanto tempo que a gente não usava ele que acho que deu até pau no arquivo. A gente nunca mais gravou, né?
Não. Deixa eu voltar a gravar, cara. Ele é legal. Tá, isso aí. Eu atualizo lá. E o negócio de história, cara? O Felipe tá falando com você? Tem falado com ele?
Cara, a gente nem viu mais isso, mano. Eu nem lembrava mais, cara, pra ser sincero.
Porra, tem que ver,
cara. A internet dele tá mó merda. Até falei pra ele participar hoje, mas lá tá mó merda. Provavelmente ele não vai participar.
É.
Porque antes ele levava o Note pra cozinha, porque lá era melhor. Só que o Note dele queimou e tá com um desktop velho que era meu e, tipo, não dá pra ele levar pra cozinha.
Que merda.
Tem como.
Eita.
Quer dizer, a gata dele cagou no teclado, mano, e queimou o computador?
Caralho, olha o nível do computador, cara.
Você vê, mano. Vou te mandar aqui no Telegram mesmo, beleza?
Sim, por favor, prefiro até.
Acho que eu salvei essa porra, não foi aqui, não?
Comprei um whisky novo hoje e é bem bom.
Isso, qual que é a marca?
Eu não sei pronunciar, mas escreve Bulleit. É B-U-L-L-I-T.
B-U-L-I-T?
B-U-L-L-I-T. Não, é E-I-T. B-U-L-L-B-U-E-I-T. H.
Bowie. Tipo Bowie, né?
É, Bowie.
Como é que você acha esses vinhos, assim, diferente, velho?
Cara, chega aqui, assim. E esse eu comprei no mercado ainda.
Pô, mas nunca vejo uns negócios assim. Não, esse mercado aqui também é foda, né, mano?
É, bourbon, assim, tem bastante aqui no mercado, cara. É que raramente tem preço bom. Mas se esse mercado tinha uma Condor aqui, os preços dele ultimamente estão bem bons, assim.
Ah, já que ela achou o Jameson por R$90 no Submarino, ela comprou pra mim.
No fim do ano passado eu paguei 79, o de 1 litro, né?
É.
Tá, paguei 79 e agora no Condor tá 90 também, tô 89 lá. Vi hoje.
Tá barato, porque quando no final do ano eu fui comprar, eu só achei aquele de 750 e ainda paguei R$100 ainda.
É, foda.
Caro pra caralho.
Eu
Mas
peguei...
o Jack tava 140.
Não, o Jack tá impraticável o preço dele, cara. Honestamente, não. Tem opção melhor agora.
Eu não tomo Jack por causa disso.
Tá com opção melhor e mais barata. Eu pelo menos acho o Jim Beam melhor que o Jack, né? Mas, sei lá.
Ué, o Boca do Lixo acho que não ficou... Eu vou te mandar outro, que esse daqui ele não ficou coisado, não. O fundo dele ficou branco, acho que acabei salvando errado.
Tranquilo. O que eu tinha também... Que eu tinha, não. Ah, eu comprei, tá pra chegar. Deve chegar amanhã ou depois, provavelmente, que não tem no Brasil. É uma edição de Jinbin que chama Devil's Cut, em que eles fizeram com a respa dos barris que ficaram. Tipo, o que não saiu do barril, tipo, os fundinhos do barril que ficou lá anos parado, eles pegaram tudo isso...
A garapinha.
Retrataram e fizeram essa versão.
Caramba, deve ser forte que sua porra, então, né, não?
É.
Tipo, o gosto?
É, o bourbon normal, ele tem 40% de álcool. Esse ficou com 45%. E nem é tão alto assim, mas, tipo, história que eles contam, pelo menos, vai saber se é verdade, é que eles criaram o processo lá pra tirar essa respa. Foi um lote único, né, porque eles pegaram um barril, tipo, que tava 10 anos parado pra poder dar a quantidade de um lote. E no que eles fizeram, não ficou, não era bebível, não era potável, assim. Legalmente, eles não poderiam vender aquilo como isso, como bourbon.
Era veneno, né, o bagulho.
Aí eles retrataram ele pra poder ser legalmente vendível e fizeram a versão. Ainda ter colocado, tipo, tá, isso aqui está com 90% de álcool, vamos dar um jeito e colocar mais uísque, né? Vai colocando uísque até reduzir, até ficar bebível de novo.
Mas é normal, quando eu fui, a gente tava pesquisando os bagulhos lá pra fazer destilado, tem tipo as tabelinhas aí, tipo, só adicionando açúcar e água e vai matando o álcool da parada. Sim. Mas tipo, normalmente quando você destila, tipo, sai tipo, com uns 80% de álcool as bebidas.
Bonito.
O bagulho é cabuloso. É outro bagulho que a gente nem fez também. A gente ia fazer, a gente tá enrolando tanta coisa, mano. Foda.
Você tem que ficar desempregado também, cara, pra fazer as paradas.
É, nossa, o trabalho tá me tomando muito, cara. Tipo, eu trabalho pouco, mas eu tô ficando muito estressado, velho. Pelo amor de Deus, tô pra ficar maluco.
Sei como é. Cara, você tem ideia do quanto é estranho ficar sem trabalhar? Eu tô empolgado pra voltar à faculdade daqui a 15 dias, pô.
É, você tá muito entediado, né?
Pois é.
E o estágio lá, mano? Deu em nada?
Porra, não deu. Eu fui até a última fase da entrevista. Tinha só eu e outro cara. Mas não foi. O outro cara passou pelo jeito e eu não. A última entrevista foi aqui em casa até. Via Skype. Via Skype não, via um sistema lá que eles têm. Foi via vídeo com o cara de São Paulo. É que a empresa era gigante, cara. Eu não tinha ideia da empresa. Porra, da empresa é japonesa. Ela faz equipamento de diagnóstico de sangue. É muito, muito grande. Caralho. A parada. Eu fui lá na empresa fazer a segunda fase da entrevista. E o pessoal realmente é do nível, porra, achei absurdo, assim. Fiquei até com vergonha de ter de camiseta, mas não foi um problema, eu acho. É porque eu passei dessa fase. Tô esperando agora mais alguma resposta. É. Logo sai alguma coisa.
Tem um monte de estágio por aí, não tem não?
Tem, cara, tem. O problema... o problema é que antes do carnaval, em geral, não tem nada. Começou a aparecer vaga de monte agora, que tá aparecendo várias quando eu pesquiso. Mas até a semana do carnaval, aparecia uma ou outra pingada. Por isso acho maru só uma, né? Por isso, principalmente. Vamos ver.
É.
Opa, recebi aqui já.
Eu vou fazer o processo pra botar a vaga lá, abrir o vaga pra... É tipo suporte técnico de rede, mano. Não sei porque que é isso.
É o N2?
Não, nem sei. Não, eu acho que vai ser o N1. Porque não pede faculdade, tipo assim, fala que é um diferencial, mas não é obrigatório, tá ligado? Tipo risco.
Deve ser N1,
mas,
então.
Mas pelo que eu entendi, é só fazer dar o suporte de rede, mano, padrãozão.
De boa.
E falaram que abriram, acho que fez 6 vagas.
Legal.
Então a chance de passar é grande. Também não tem tanta gente se inscrever, não.
Uhum.
Eu vejo de saco cheio já, mandando aqui o setor que eu tô pra ficar maluco já.
Também, vai fazer 6 anos, né?
Vai fazer 7 em maio.
7 anos, é. Pois é.
A gente fez o concurso lá esse sábado. Consegui acertar mais da metade, acho que tá bom.
Legal. Esse tipo de coisa é que há 2 anos te chamam, você vai ver.
É, então. Eu falei pro Felipe, isso aqui é um investimento a longo prazo. A gente vai ver se
agora
daqui a 2 anos
a gente é chamado. Agora é ter paciência, cara. É esperar. Você vai ter esquecido, provavelmente, da parada e depois vai. Vamos chamar vocês.
Cara, deixa eu ver aqui quando é que saiu o resultado dessa porra. Que saiu o gabarito ontem, mas não vi quando que saiu o resultado. Tem ideia já de alguma pauta aí pra gente gravar?
Não, nem pensei em pensar nisso, na verdade. Eu tava aqui escrevendo a pauta do Mel Brooks e ficou. Deixa eu abrir aqui a pasta de pau. Curva de rio. Cara, você ouviu aquele último Boca do Lixo que a gente lançou? Foi eu, Kaique e o Almir, eu acho? Você ouviu, né? Você fez a pauta. Enfim, você fez a vitrine, então você deve ter ouvido, eu imagino.
Do que era?
É justamente
era o que
esse
vocês
é o ponto.
Falaram do mãe, do...
Isso, que a gente falou de um monte paradas. De parada. Aquele...
É o quê?
Exato, é que a gente falou de um monte de parada. É que
eu pulei uma meia hora desse podcast, porque eu não tinha assistido mãe ainda. E na hora que vocês começaram a falar, eu fui pulando, acabei tomando até os spoilers.
Caralho.
Que entregou o filme na... Só que eu só fui entender o... Que assim, a única coisa que eu peguei vocês falando foi alguma coisa sobre Adão e Eva e Caim e Abel.
Uhum.
Aí fiquei com isso na cabeça tentando entender. E quando, tipo, passou da metade do filme que eu fui entender. Quando o Caim e o Abel foram aparecer no filme, que eu fui entender qual que era a parada.
Ok.
sei. Mas, enfim.
É muito bom, filho.
Eu gostei bastante, filme é foda. É que esse podcast a gente fez sem pauta nenhuma. A gente não sabia que ia falar desses filmes. A gente realmente foi as últimas coisas que a gente assistiu. A gente tentou levar desse jeito. Sem... A gente não escolheu os filmes que a gente ia falar antes. A gente falou que a gente tinha assistido recentemente, nos últimos dias. Aí meio que funcionou assim. Dá pra gente tentar fazer isso. Eu vejo aqui o que eu vi, que eu anoto os filmes que eu vejo, então fica fácil de lembrar. Podemos fazer isso, se for o caso.
Caraca, eu fui ver aqui as pessoas que se inscreveram pro concurso. Por coisa que eu me inscrevi, foram 2.628 pessoas. Foi a coisa que mais se inscreveram. Caralho.
E quantas vagas?
Tinham, acho que era 6 pra início imediato e 80 em espera.
Tá. A pessoa caraca, que se inscreve, mas é muito, vai fazer cara. Prova,
eu achei
cara.
Que ia ter tanta gente se inscrevendo pra essa vaga, não. Fica teve tranquilo. Vaga aqui que nego teve 28 só.
É, o pessoal não vai fazer a prova em geral, cara. Fica de boa.
É, tem muita gente que não faz a prova também. O Felipe.
Ele não foi?
Falando que teve um tiozinho que tava sentado do lado dele, que o cara tava assim, de vez que só mandou um ué. Aí a gente falou assim, cara, que seu maluco mandou um ué no meio da prova, porque o bagulho deve estar foda pra ele. Tá ligado que você fica meia hora fazendo uma conta e o seu resultado chega perto de uma das alternativas.
Porra, cara. Esse
cara aqui, ué.
Chatão. Pô, mas na entrevista que eu vou fazer de estágio lá, teve uma dessa. Tipo, a primeira fase era uma dinâmica em grupo, entre várias aspas, em que as pessoas se apresentavam na frente das outras, né? Fazia lá uma lista de que tinha que falar e falava. Enquanto uma pessoa tava falando, dois levantaram e foram embora. Aí no meio, tipo, umas cinco, eram 10 pessoas na sala. Na quinta tava se apresentando, chegou um maluco correndo, que tava atrasado, perguntou se podia entrar, as meninas deixaram. E aí o cara, quando todo mundo se apresentou, a menina falou, pode se apresentar agora, que você chegou depois. Aí ele começou a ficar ofegante e falou, não, desculpa, eu tô passando um pouco mal, tenho que ir embora. Aí, tá tudo bem. Aí ele saiu correndo da sala.
Caraca, tipo, era novo, cara, pelo menos ou aguentou a pressão mesmo?
É vaga de estágio, cara. Os moleque tudo, sabe? Os caras 17, 18 anos. É assim, os caras nunca trabalharam na vida, né? Aí chega o cara e fala, não, então, trabalhei na TIM por 5 anos. Tipo, porra, cara. Pra uma pessoa que nunca trabalhou na vida, fica intimidada, não tem jeito. É. Qualquer um. Todo mundo lá que tinha trabalhado, do pessoal que se apresentou, a maioria tinha trabalhado já em empresa grande até. Então todo mundo, quem nunca fez, fica intimidado mesmo, não tem jeito.
Não, irmão. Essa que você se inscreveu era pra ir pra assinar área de telecom mesmo? Ou...
Não, era TI, era suporte.
Qualquer.
É helpdesk.
Ah, helpdesk? Caraca, eles pegam estagiário pra helpdesk, mano.
É.
Se o trabalho do cara do helpdesk parece um trabalho de estagiário, o que o estagiário de helpdesk faz?
Na verdade, o que eles...
Faz café pros caras?
Na real, o que eles fizeram foi cortar o cara que eles pagavam bem pra ser N1 e vai direto pro N2. E o estagiário faz trabalho de N1 atualmente, é isso que acontece. Né? E dessa empresa, pelo menos, o que me falaram foi isso. Tipo, não é que eles não... Não é que precisa de um cara abaixo do N1 pra fazer alguma coisa.
É.
É que é melhor contratar um estagiário e pagar 1.000 conto pra ele do que contratar um N1 por 1.500. Economia, simplesmente.
Safadeza aí.
Pois é. É porque eles são obrigados a ter um estagiário, né? Tipo, pela quantidade de funcionários tem uma quantidade X de estagiário que tem que ter.
Devia ter me inscrevido pra vaga de encarregado de almoxarifado. Só 176 pessoas se inscreveram.
Porra.
E deve ser um trabalho de boa. Só ficar mandando uns peão, ficar levantando, carregando caixa.
É. Auxiliar de almoxarifado. Muito bom.
Eu tô de boa porque no mês que... Provavelmente no mês que vem vai abrir pra prefeitura de Mauá. E eu prefiro entrar aqui, porque é do lado de casa.
Sim.
Trabalhar a pé.
E vale a pena.
É isso, eu vou fazer pra lá. Nem que seja pro fundamental mesmo, que se eu pegar o mesmo de nível fundamental ainda ganho melhor do que...
Caralho, tá nesse
ainda
nível?
Ainda vale a pena ainda.
Pra prefeitura? Ah, eu
pago uns 1.400, mano. Pô, é porque eu tenho os benefícios, né? Mas não, meu salário cara, mesmo não dá isso aí, não.
Não acredita nisso, é prefeitura. Esse 1.400 vai virar 900 fácil, você vai ver.
Não, eu sei, mas, cara, eu vou emendar os feriados, cara. Tá de boa, não quero dinheiro, eu quero beleza. Trabalhar pouco, mano.
Nesse caso, tudo bem. Se a ideia for simplesmente não trabalhar, ver certinho a vaga e tranquilo. Agora, você não... O desconto da prefeitura é muito maior. Esse que é o ponto.
Não, eu vou... É que a minha sogra trabalha lá. Eu vou depois conversar com ela, pedir o holerite dela pra mim ver como é que é.
Confere, né? Porque vai que ela acredita que aqueles 300 conto que vai pra aposentadoria de prefeitura, ela realmente vai receber um dia, né?
É porque, tipo, ela tá lá já há uns 15 anos, tá ligado? Então, pra ela meio que foda-se, claro. Faz diferença.
Já nem sabe mais quanto tinha que receber, só recebe e foda-se.
É. Pô, eu vou começar a fazer um monte de concurso, cara. Tá falando, Felipe, ah, mano, eu nunca fiz. Foi a primeira vez que eu e o Felipe a gente fez concurso. Achei que já tinha feito um, sim, nunca dei nada. Eu falei assim, ah, começar a fazer essa porra aí, mano. Vamos fazendo de boa. Então o que a gente fez, nem tarde de boa. Eu falei assim, ah, mano, passou, se não passar, foda-se. Vamos só fazendo só.
Cara, o que dá. Mas é prova, você fica mais fácil, não é quando você estuda, é quando você ganha experiência de fazer a prova.
É, quanto mais você fazer, mais fácil. É um bagulho, tipo, eu e o Felipe, a gente tava muito de boa, já que tava pilhadaço, assim, já que ficar de boa, senão você vai se desesperar e não vai conseguir fazer a prova depois. A gente tá de boa, acho. Uhum. A gente até estudou um bocado.
Sim. É... Era grande a prova?
Não, 40 questões, cara.
Putz, de boa, cara.
Eram 10 de português, 10 de matemática, 10 de conhecimentos específicos, que é tipo... Que é a parte que eu achei mais fácil, que você só tinha que manjar um pouco do ECA, que é o bagulho das crianças lá.
Sim, sim.
E um outro bug de assistência social que eu esqueci o nome.
Uhum.
E informática também, que é um bug bem ridículo.
Porra.
Mas foi bem de boa. Só matemática que eu achei difícil, porque é uns bagulho que... Se você não tiver estudado, você não vai acertar mesmo, mano. Tipo, calcular volume, tá ligado? Não fazer mais a mínima ideia como é que eu vou fazer isso.
Caralho, cara. É igual calcular área com elemento a mais.
É, cara. E você acha que eu lembro como é que faz isso? Eu não vejo matemática desde que eu tava na faculdade, cara. Isso já tem 5 anos.
Pô, o volume é tranquilo, mas tá. Cara, você falou que informática é facinho, a Thay tá estudando fazer a prova da Polícia Federal, que vai sair agora. Cara, o nível de informática da prova é sacanagem. Você tem que manjar de Linux e nível avançado pra fazer a prova de informática da Federal, cara.
Ah, mas ela vai fazer o quê? Pra ser perito?
Pra ser perito, sim.
Ah, mas é justo, né, mano?
Não, eu concordo, cara, mas eu também olhava informática concurso lá. Informática concurso, foda-se, vai perguntar de Word e Excel, caguei. Mas...
É, que eu normalmente fico essa pergunta.
Mas eu olhei a prova lá dos anos anteriores da Federal e o nível realmente é alto. E tem que conhecer termo técnico.
Caralho, mas
tudo.
Tipo, mesmo pra... Porque ela, tipo, você escolhe a área de perito que você vai ser, né?
Sim. A dela é química.
Ela vai ser, tipo, perito químico, né?
É. E a prova é a mesma.
É a mesma. Não faz sentido nenhum. Como é que vai ser mesmo do perito computacional, tá ligado? Perito forense.
Não. A do computacional é mais avançada ainda. É que a base é a mesma. Essa informática é a básica de todas as provas da Federal. Ainda tem uma essa.
Fora de formato de conhecimento específico. Que você fala, né?
Exato, exatamente. É tipo fazer a primeira fase da USP, que é igual pra todo mundo. É assim.
Ah, que bom que eu desisti de fazer isso aí. Quando tava na faculdade, meu plano era fazer essa porra desse concurso aí, pra ganhar 15 mil por mês. Na época era isso que pagava, não sei se hoje em dia ainda é isso.
É mais agora. A Thay vai fazer pra Petrobras também, a prova é agora em abril. Eu quero muito.
Petrobras é uns 15 pau, uns 15, 20 não, pau também, né?
O inicial é 7, mas é garantido que sobe pra 10 em um ano. Eu quero
é
muito
aquele esquema de trabalho 15 dias e folga 15 dias.
Exatamente.
Na balsa.
É isso aí.
Aí é bom, hein, mano.
Enquanto a plataforma não explodir, é bom.
É o quê?
Enquanto a plataforma não explodir, é bom.
É, não, explode nada, mas de boa, deve ser mó divertido.
Explode pra caralho.
Cara, você pensa, se você tinha ganhar 10 mil, você vai ficar 6 meses lá, ganhando 10 mil por 6 meses. Você vai ter 60 mil, que você não vai gastar quando você estiver lá. Aí você vai sair de lá, você vai ter 60 mil mais os 10 mil que você ganha por mês. Dá pra você fazer um inferno, tá ligado?
Sim.
Dá pra você ir pra uns 5 países diferentes gastando bem ainda.
Sim,
todo ano.
Fato. Essa da Petrobras, ela foi mostrar a prova dos anos passados também. E assim, a primeira questão da prova era desse jeito. Nos últimos 10 anos, X plataformas explodiram com X mortes na Petrobras. A primeira questão da prova, cara.
É pra desestabilizar.
Exato. É tipo, se o cara desistir na primeira questão, já é um a menos pra corrigir, assim. Pelo menos isso.
É tipo assim, ano tal morreu X, X, X. Calcule o índice de desistentes da prova do concurso, tá ligado?
É tipo, depois, tem certeza que deseja continuar fazendo essa prova?
Ela vai fazer quando essas provas?
Essa da Petrobras em abril e da Federal. A Federal, assim, autorizaram abrir o edital. Então ainda não sabe quando vai ser a prova. Mas ela já tá estudando.
Ah, mas porque... é que ela já vai estudando já. Mas não abre todo ano não, né,
não,
da Federal.
A última foi em 2009. Não, 2012,
nossa,
perdão. 2012 e o pessoal assumiu o ano passado. Os que passaram, né? Foi 5 anos pra assumir o cargo.
Caraca, de 2009 só chamaram
não,
agora?
2012. Só chamou em 2017. É. Foi 5 anos.
5 anos, porra, é muita coisa, hein, mano.
É, o pessoal esqueceu também, né?
É, o pessoal já tava mais nem lembrando. Se a pessoa não tava mais nem na... Isso que é foda, é 5 anos, se a pessoa, tipo, não continuou na área, não vai mais lembrar de porra nenhuma. Aí chega lá, ó, sendo mó Zé Ruela.
Eu fico imaginando, tipo, a prova física é no mesmo período. O cara faz a prova física, passa 5 anos, e aí, cara?
E ainda mais...
Mordou pra caralho.
De... E aí, tá ligado? Que muda tudo. Se o cara ficou 5 anos sem continuar estudando take, ele vai chegar lá, vai saber de porra nenhuma, mano.
Porra. Mas, por outro lado, também, eu imagino que você vai entrar lá e vai ter algum treinamento, né? Então, meio que foda-se, fim das contas.
É, ah, mas sei lá, ainda assim, mano.
É chatão.
Porque assim, eles vão te dar um treinamento considerando que você sabe tudo aquilo que você fez na prova, mano. Mas não vai mais saber tudo aquilo.
Mas, cara, tá todo mundo na mesma. Tipo...
É, tá todo mundo na merda. Não vai ser então... só você, né?
Então eles já estão preparados pra isso. É bem tranquilo.
Vai ser divertido, pelo menos.
Com certeza. Peraí, eu vou pegar mais um uísque ali e já volto.
É, vai lá.
Manja a Caixa Econômica Federal?
Banco, sei.
Como você sabe, tô desempregado e tal, né? Seguro-desemprego e tal, né? Acontece. Meu seguro-desemprego, que é de um total de R$ 1.680, que é o salário que eu recebo aí, até o mês de maio, pelo menos. E eu solicitei aquele cartão cidadão pra poder retirar direto no caixa eletrônico, sem ter que pegar fila, passar uma hora esperando na agência.
Você não consegue tirar R$ 1.600 de uma vez, né?
O máximo é R$ 1.500.
É isso?
Exato, exatamente.
É, eu tô ligado, mas todos os bancos assim também, o Itaú também é, o...
Mas, cara, a questão é, eu não consigo, por exemplo, tirar só 1.500 e depois de 3 dias pegar o resto. Não, só sai o salário integral. Eu só posso sacar o seguro-desemprego, então. Eu só posso sacar o valor integral. Eu não posso tirar um pedaço só. Senão teria resolvido pra mim.
Mas eles criaram tipo de uma conta salário pra você na Caixa Econômica?
Não, não é conta salário. É o tal do cartão cidadão. É um cartão que serve pra você resgatar benefícios.
Por que você não cria logo uma conta poupança na Caixa Econômica que eles jogam na sua conta poupança?
É, tem isso, né? Mas aí não...
Mas é estranho que meu pai, tipo, ele tá afastado, né, pra INSS. Aí quem paga até tudo mesmo, vem do tudo mesmo canto de dinheiro, né? Sim. Só que nele, eu consigo tirar 1.500 só e depois tirar o resto.
Mas já deve ter conta na Caixa, então. É,
não,
deve ser isso.
Tipo, não, só que era em outro banco. Era no Bradesco, tá. E também foi... Foi no Bradesco e também foi na Caixa, se eu não me engano.
É, nesse caso é na Caixa, mas é com não. Cartão cidadão. Não é com uma conta mesmo da Caixa. Esse é um cartão feito pra resgatar benefício.
Mas que bosta, você não consegue nem transferir pra sua conta
não,
direto,
nada.
Né?
A única coisa que eu posso fazer é sacar o valor integral do seguro-desemprego e pronto. Mas pelo menos agora...
E como ele não sai, você não consegue.
Exato. Pelo menos agora com o cartão eu posso ir na lotérica, pelo menos. Que a agência é sempre
uma... Mas na lotérica também tem limite. Acho que é 1.500 também.
Não, na lotérica eu consigo sacar integral. Segundo o que a mulher da agência me falou.
Tá bom,
eu espero então. Muito que seja verdade, cara. Porque se eu estiver aqui na agência...
Eu não sei, porque pelo menos pra depositar dinheiro deles é 1.500. Eles, cara, não acredito que o saque deles seja maior do que o depósito.
Mas, cara, isso é tão burro, cara. Porque o teto de seguro-desemprego possível é 1.700 e pouco. Por que colocar um limite em 1.500, cara?
Porque esse sistema não é atualizado desde quando...
O seguro-desemprego não batia. Pior que pode muito bem ser isso, na moral. O pessoal aumentou o limite.
Eu tenho certeza que foi isso.
E foda-se, né?
E foda-se.
Caralho.
Todo mundo fala só, fala foda-se.
Tá certo. Foda. Coitado. Você viu Pantera Negra já?
Assisti, o filme tá muito foda.
Foda? Pô, eu quero ver, cara.
Cara, tava falando com meu irmão, se pá, é o melhor filme da Marvel até agora. Porque é o filme mais bem feito, tá ligado? Nem que, tipo assim, um filme é genial, mas ele é bem feito.
Uhum.
E tem um vilão decente, tá ligado? Acho que foi o único vilão decente da Marvel. Que é bem feitinho, tipo, é bem construído o vilão.
Uhum. O Andy Serkis ou o Creed?
É o Creed.
Ah, tá. Legal.
Mas será que ele morre no filme, cara? Você mesmo botou isso lá no...
Eu não vi o filme ainda.
Twitter.
Eu não...
É, imaginei.
Foi só pra agredir.
Eu te conheço. Oi? Você acha que quando eu vi eu já tinha saído do cinema já?
Isso é foda, eu tô esperando liberar a sessão 2D aqui pra assistir. Só tem 3D por enquanto.
Você assiste 3D?
Não, é que 2D eu não pago.
Por que você não paga 2D?
Porque minha mãe responde umas pesquisas na internet, ela ganha ingresso pra ir no cinema. Só que o ingresso só pode ser 2D.
Eu passo esse esquema aí, mano. Eu preciso fazer isso.
Ela vai respondendo as pesquisas e ganha pontos e troca por ingresso. Tá, beleza.
Caraca,
obrigado.
Mano. Eu tô falando sério, me manda isso aí depois.
Eu vou falar com ela, passar o link, tranquilo.
Mas, tipo, sei lá, você responde 50 perguntas de... 50 questionários de 30 perguntas pra ganhar um ingresso, tá ligado?
Mas é tipo
assim,
isso.
Inferno.
É tipo isso.
Não vale a pena.
Pra mim vale, eu não respondo.
Fica farmando ingresso. E sua mãe faz isso só porque ela tá muito desocupada, mano?
É.
Caraca, hein? Vida, hein? Você tá do mesmo jeito, né?
Não, porque eu não fico respondendo pesquisa, mas é a vida. Próximo passo
fica
é esse.
No Twitter, que é pior.
É, exato. Caralho.
Cara, que tédio. Eu trabalho há tanto tempo já que eu não consigo mais imaginar ficar assim sem trabalhar. Se eu ficar uns 2 meses sem trabalhar, acho que eu começo a ficar maluco.
Mas é o que tá acontecendo comigo, cara. Eu vou fazer 2 meses ainda e tá foda.
E é que você ainda tá estudando ainda. você faz alguma coisa.
É, pois é. Aliás, eu tô estudando até mais do que devia, cara. Manja aquele... Conhece o Teamtech?
Você tá estudando em casa também, tá além de estudar no
trabalho? Tô estudando em casa. Você conhece o Teamtech?
Teamtech?
É um site de curso online que é proveniente da empresa de telefone normal.
Essa porra é de graça? Eu nem pesquisei pra ver como que era.
É de graça e quando você termina o curso eles te dão um certificado de 40 horas. Mesmo que você não consiga fazer às vezes em 10, 15 horas. Então,
ah,
assim,
é tipo aquele da Fundação Bradesco, né?
Exato, exatamente. E aí eu já fiz o curso de Introdução à Lógica de Programação, já fiz um curso de Professor de Ensino Fundamental e tô fazendo um curso de Java.
Caraca, tem de rede aqui.
Tem.
Oh, deixa eu te perguntar, o que eu preciso saber de básico de rede? Falei rápido assim, tipo em 10 minutos pra eu poder fazer a prova amanhã. Eu não lembro mais nada de rede.
Caralho, básico de rede, inclusão de máquina na rede, basicamente. IP, DNS e... IP, DNS, que é a base de configuração, né? Pô, como é que chama aquela parada que você usa de baixo? Puta merda, você lembra um pouco de rede?
Você precisa ser um pouco mais específico.
Não, cara, que, porra, faz essa merda sozinho, né? Vamos lá, seu IP tem uma máquina, você tem que ligar na outra máquina. E aí você coloca na sua máquina o IP da outra máquina, como que chama isso?
Ah, mano, eu sei o que você tá falando, mas eu não sei como é que é o nome também. É tipo você espelhar o IP da outra máquina,
exato,
né?
Exato, é que é o ponto, você tem que na sua máquina saber onde você tem que chegar. Enfim, isso é básico do básico, né? Que o pessoal pergunta,
mano,
em geral.
Ah, mano, não me ajudo por nada, cara. É pra mim ter estudado essa porra hoje, eu esqueci, mano.
IP... Enfim, essas DNS. Coisas.
Se for de alternativa, é de boa. Pelo menos se for dissertativa, eu tô lascado.
Alternativa você lembra, tranquilo.
Não, eu não cheguei a pegar rede na faculdade. O que eu sei de rede eu aprendi em casa mesmo, na internet.
Entendi.
Quando eu comecei a mexer com o roteador, essas partes, eu aprendi bastante coisa, mas eu não lembro mais de nada, cara. É. Precisava rever. É que na faculdade, no primeiro semestre era muito chato de segurança, cara. Não tinha nada de legal. A gente ia começar a pegar coisa legal a partir do segundo semestre, que ia ter forense.
Maneiro. Eu fiz um mini curso de forense ano passado. Foi legal.
Ano passado?
Ano passado. Foi num fórum de social media.
Tem certificado da Cisco, mano? Falam que é mó bom.
Eu pretendo mesmo. Vou só dar mais tempinho na faculdade e depois vou fazer. Já dei uma olhada nas provas até. Nada tão possível, não.
A fato é que eles davam um curso de graça.
Uhum.
Você fazia o curso, você só pagava a prova, né? Mas eles faziam tipo um cursinho preparatório pro...
Sim.
Pro coisa.
É. Caralho. Ah, o negócio de forense que eu fiz ano passado foi uma maneira. O cara, ele formatou um HD na frente da gente e recuperou os dados. Tipo,
é muito
na
complicado,
frente.
Porque pelo que eu pesquisei, você usa uns programas, né? Tipo, você não faz muita coisa de fato.
Não, ele calculou na mão o binário.
Ah, ele tipo fez na unha mesmo.
Na unha,
então.
Ele fez o cálculo na unha. Bem, se esse arquivo que eu tô procurando, ele tinha. Era uma imagem, então ele deveria ter entre X e X mega. Eu vou procurar entre tal e tal ponto do HD. E foi só no terminal procurando. Tipo, ele pegou.
E você aprendeu a fazer isso?
Ah, eu tenho uma ideia. Se eu pegar as tabelas, eu sei por onde seguir. Mas de cabeça, porra, eu tinha que ter experiência, né, do cara. Não tem jeito.
Não tem como decorar tudo, né? Ah, é videoaula, os cursos que tem aqui, né?
Sim, sim.
Tem bastante que é em videoaula.
Tem bastante coisa aí, cara. Muita coisa legal. Eu tô estudando Java aqui agora e o pessoal da comunidade tem uns bagulho muito, tipo, você tem lá tal função pra tal objeto, a função é letra minúscula, o objeto começa com letra maiúscula. Organização da comunidade nesse nível. Tipo, maiúscula e minúscula na palavra no programa. Se não tiver, o pessoal não aceita. É foda.
Cara, não tem, tipo, um filtro pros cursos, mano? Só vem, tipo, todos os cursos de uma vez? Eu que não tô achando o lugar certo. Tem algum filtro aqui?
Deixa eu abrir aqui. Eu acho que não, cara. Tem. Mas são poucos cursos também, né? Muita coisa, não. Clica aqui pra acessar os cursos. Diz que eu tô logado, por favor.
Um banco de dados e SQL. Você manja de mexer com SQL, Oracle, essas paradas?
Cara, mais que eu usei como usuário quando eu trabalhava no Risco, cara. Mas nada...
Ah, você nunca chegou a desenvolver, fazer banco, essas paradas?
Já consertei alguns. Mas eu mesmo fazer do 0, 1, nunca fiz. É, não tem como filtrar, não, cara. Tem que ir na...
Você tem desenvolvimento de jogos aqui, mano?
Tem uns negócios de layout, PHP. Esse de lógica de programação eu fiz.
Eu vou fazer PHP de novo. Eu acho que PHP eu achava legal.
Criação de games, criação de sites, front-end, CSS. CSS eu manjo um pouquinho por causa de WordPress. Eu fiz o site do Curva, né? Acabei aprendendo um pouquinho.
O que eu lembro de CSS, cara, era só fazer efeito nos botões quando você passava o mouse em cima, né? Eu só lembro disso, dá pra fazer com CSS.
Justo. É, facilitou tudo hoje, cara. O WordPress é uma maravilha. Não tem por que mais fazer esse tipo de coisa.
Caraca. O de jogos aqui é legal, mano. Ele tem bastante coisa. Vou ver aqui. Fazer um jogo de Android pra ver se eu fico rico aí pra ver se explode.
É, eu fiz o Space Invaders no primeiro semestre da faculdade.
Acho que você me mostrou, não mostrou quando eu fui aí a primeira vez?
Deve ter mostrado, sim. Bem maneiro. Mas, enfim.
Ah, tem programação em Android aqui. Só que é bem pequenininho, 6 aulas só.
Programação
de games. Porra, mano, tem muita coisa interessante aqui. Eu vou comer esses vídeos aqui tudinho.
É, faz, cara. Vai com o tempo livre, vale a pena. Eu tô pegando curso de Java porque eu peguei muita teoria de programação, mas eu sinto que eu só sei fazer questão de prova de faculdade, sabe? Só sei fazer calculadora. Eu não me sinto seguro de programar nada, assim. É uma merda isso.
Foi eu quando eu aprendi web design, mano. Eu manjava de tudo de web design, mas eu não tinha coragem de fazer um site do zero. Tá ligado?
É, tipo, toda a lógica, o C e tal, eu sei os comandos, mas o máximo que eu consigo fazer é faço calculador de 4 operações, faço um programa calcular o IMC de uma pessoa. Isso vai.
Mas é porque se você cria um problema, você consegue achar a solução, é porque você nunca criou um. Tipo assim, um bagulho que você não sabe fazer, e você fala assim, ah, eu vou fazer isso. Você vai conseguir fazer, só você pesquisar na internet, mano.
E se a empresa é interessante, mas o estágio é pra DM, eu me inscrevo do mesmo jeito. Porque, tipo...
É, cara, sei lá, trampo de auxiliar de administrativo, parece ser um trampo tão de boa, tá ligado? Porque é um trabalho muito genérico.
E aquele lance,
não parece ser muito,
tipo,
complicado.
Se eles estão pedindo um cara que faz ADM, qualquer outro curso é vantagem. Então eu já tô à frente de qualquer outro candidato, tá ligado? Não é um problema.
Porque você sabe ADM mais telecom, né? Porque
exato.
ADM você já sabe por nativo, né?
Exato, tipo, ADM é o padrão, é o standard. Todo curso universitário já tem ADM incluído. Opa, tamo ouvindo sim, Rafa.
Sim.
De boa?
Tranquilo, desculpa a demora aí, tá?
Ô, cara, imagina, você é pai, você tem desculpa.
Eu tava assim, Big Brother.
Vá merda, filha da puta.
É, vou desculpar.
Caralho, tamo aqui falando mal de quem faz ADM.
O Zé faz.
Foda-se, cara.
Mas e aí, por que vocês estão falando mal de ADM?
É por causa que a Fatec abriu um curso de... Na verdade, não é ADM, é gestão empresarial. Só que é de graça e é EAD, né, mano? Então, talvez eu faça. E é também na Fatec de Mauá, que é da minha casa.
É de graça?
É Fatec, né, mano? É só fazer vestibular.
Mas é 100% EAD?
Sim, 100%.
Não, não tem curso 100% EAD, cara.
Só as provas que são presenciais, se não me engano.
Uma vez por mês você tem que ir lá.
É.
Então não é 100% EAD, né?
É, cara, mas a faculdade de caminhão 10 minutos eu chego nela, cara. Ela é bem perto da minha casa.
Dá pra fazer de casa, né?
Então é totalmente ao contrário de a distância, né? Você é pertinho de casa.
É uma curta distância, pelo menos. Cara, 1 metro de distância. Pode ser baixa distância, mas ainda é distância.
Ó, são 3 anos só de curso ainda, né? Que maravilha.
Putz, é tecnólogo de ADM.
É tecnólogo, mano. O Fatec só tem tecnólogo.
É verdade.
Faz de tecnologia, Matheus?
Olha aí.
Fatec.
Tecnologia e ADM.
Nossa, que é engraçado. Você vê a grade aqui, é muito genérico. Tipo, você aprende contabilidade, economia e administração são as bases da gestão empresarial. Aí você aprende direito tributário, logística, empreendedorismo, gestão ambiental e comportamento organizacional. É muito qualquer coisa, cara. E marketing também.
Essas matérias, tirando marketing, eu tenho no meu curso também, tá ligado?
É sim, direito tributário.
Direito tributário não, mas tem um negócio semelhante com outro nome.
Eu acho que eu fiz todas as matérias que ele falou aí. Se eu me inscrever, eu já me formo. Já.
Foi o que a gente tava falando antes, quando você vai fazer um... uma entrevista pra ser auxiliar administrativo, você já tem que... O administrador já é padrão, já é tipo o pacote Office, tá ligado?
Eu tava falando que se tem uma vaga pra quem faz ADM de estágio, eu tô me inscrevendo se a empresa for boa e paga bem. Porque eu já tô à frente de todos os candidatos, só pra fazer uma faculdade que não é ADM, porque eu já tenho ADM mais alguma coisa. Então, tipo, é muito mais tranquilo.
Você tem um diferencial, né?
Exato, já fica mais fácil. E olha que eu faço tecnólogo também, então... E ainda assim eu tô à frente.
Cara, você faz telecom, é tecnologia?
Acho que é, né? Não é? Não?
Cara, eu trabalho com telecom e vou te dizer, é totalmente anti-tecnologia.
Eu sei, cara. Mas, pô, esse semestre eu vou usar processamento de sinais, cara. Mó legal. Manja, processamento de sinais.
Processamento de sinais.
É.
É algum sistema de computação.
É, na verdade, é calcular espectro de onda de rádio.
Eu acho que eu trabalho diretamente com isso.
Sim, com certeza, cara. Eu sei qual é o seu trabalho. Só que você fica escrevendo as... Só que você fica escrevendo as rotas que a porra do sinal de rádio tem que ir pra qual lugar e outro lugar, simplesmente.
Ah, você tá aprendendo enlace de rádio, cara?
É, pois é. Não que eu já não saiba, mas enfim.
Tá, você tá tendo contato com algum equipamento já?
Já tive no semestre passado. Vai lembrar que eu tô de férias, né? Tô falando que eu vou pegar ainda esse semestre, mas já tive.
Ah, tá.
Bastante coisa lá.
Legal, o rádio é facinho.
Aí no outro semestre vai ter comunicações óticas, que aí já é trabalhar com fibra ótica. Aí a parada fica mais séria.
Aí você vai mexer com óculos, né? Comunicações óticas, ele vai mexer na rede das óticas Carol.
Foda, comunicações óticas. É, uma lente falando com a outra, né?
Exatamente.
É, o foda é que é terceiro grau, então eu uso menos de dois em cada olho e não vou poder fazer. Porque faculdade é terceiro grau.
Mas é miopia ou astigmatismo?
É os dois.
Os dois?
É, já estão todos esses problemas.
Acho que dá pra você eliminar a matéria até, ainda não.
Cara, isso que é bom, mano. Se puder, compra, Luquinhas, na moral.
Qual que é?
O Bullet. Não sei como é que fala.
Bullet.
É Bullet, no caso. Eu tô escrevendo aqui no Hangout.
É, apareceu
Bullet. Bullet Bourbon. Eu só botei Bullet e ele já apareceu.
Uhum.
É, eu coloquei Bullet aqui no Google, apareceu um monte de munição. De...
Pois é.
Caraca, aquele tá caro, hein, mano?
Tá quanto aí?
No Mercado Livre, de 750, dá R$174.
É.
Mas é que também depende de qual foi o que você pegou. Porque normalmente o uísque tem um monte de versão maluca, né?
Esse aqui é esse mesmo que você viu lá, o Bullet Bourbon. É a mesma garrafinha.
Ó, tem que ir até com um saquinho, uma bonitinha, um saquinho de pano. Eu tomei aquele...
No cu.
Aquele Jack, o Single Barrel. Ele é bom.
Single Barrel é legal.
É bom, mas é caro.
É muito caro, mas é bom.
É, eu paguei, acho que foi R$30 na dose, no retrô. O que eu gostei, mas eu achei quase a mesma coisa do Gentleman. E o Gentleman é mais barato e também é muito bom.
O Gentleman é. Cara, o que eu acho foda do Jack Daniels é que todas as versões de Jack, elas são muito superiores ao standard. Tipo, você pega um
Jim
Beam...
Não, menos aquele Jack Honey.
Ah, não.
Que aquilo não é whisky.
Não é whisky, é...
Hidromel.
Não, como que fala mesmo?
Bebida mista. É, exato. É, e aqui igual aquele Jack Fire também, que é com canela. Não é disso que eu tô falando. Tô falando das séries de uísque mesmo.
É bom de canela? Falar isso.
Eu acho uma merda, porque é doce. Mas se você gostar de doce.
Não sei.
Enfim.
Não, uísque doce acho que não vira, não.
Pois é.
Cara, eu vou mandar pra vocês a importância de você contratar um sommelier pra fazer as fotos do seu catálogo.
Todo Jack que você pega, eles são muito superiores ao Jack normal, cara. Se você pega um Jim Beam normal, white, que é meu preferido, ou black ou triple aged, eles são melhores ou tem uma diferença, não é tão gritante. O Jack parece que é outra fábrica que faz. É muito absurda a diferença.
Sim. Vira a foto que eu mandei aí.
Ah, eu abri aqui, Bush Bourbon, tá. É esse whisky aqui mesmo.
Ah, tá, chegou.
Cara, como é que essa pedra de gelo?
Então, cara, que é isso?
Caralho.
É extravagante, né, mano? Chega a ficar para fora da dose, mano, de tão grande.
Não, chegou a ficar aguado na foto já. Pode ver que ele já tá ficando meio transparente, já.
Cara, pior que eu tô comparando aqui o meu copo com o dele, tá foda. Tem que mandar uma...
Tá do mesmo altura, só que sem gelo.
Não, calma aí.
Não, virou um álcool atrás ainda.
É, a quarta dose do dia, sendo que eu cheguei em casa era 7 da noite.
Do Nossa. Dia você considera a partir da meia-noite, né?
Ah não, verdade, de ontem. Meio que tinha bebido antes de sair de casa também, mas quarta dose depois cheguei em casa. Eu mandei no grupo do Telegram.
É bourbon isso aí?
É bourbon.
É do bom?
Também. Supera meu querido Jim Beam.
Tem uma crítica aqui no cão engarrafado.
Meus dois preferidos atualmente é o Jim Beam White e o Evan Williams, cara. Os dois são fantásticos, assim. Jim Beam ganha por muito pouco. É doce caso seco, sou mascal, experimento do reino. É, sei lá.
Eu vi aqui que o cão engarrafado falou desse Bullet. Esse aqui, normalmente lê esse blog, você gostou do que eles escreveram?
Eu não li, eu tava lendo aqui agora, efetivamente. Eu fui direto pro final e... Eu não li essa crítica ainda, mas o final aqui de aroma e sabor, acho que é bem isso mesmo. Eu não coloquei um fio d'água ainda pra experimentar. Depois eu leio o texto inteiro.
Ah, você já chegou nesse ponto já.
De quê?
De botar um dedinho de água
eu pra ponho, sentir sim, o sabor. Sim, sim,
mas
sim,
é o certo, sim. Cara.
Ah, caramba.
Eu bebo de todos os jeitos,
quando eu comecei
cara.
A beber uísque, eu tinha esse saco pra fazer essas paradas assim, pra tentar entender o gosto.
Só colocar gelo, que já...
Mas, cara, eu tô fazendo todos os jeitos. Eu tomo com gelo, eu tomo com fio d'água, eu faço drink, tá... Depende se eu tô acompanhado ou não. Hoje tô sozinho em casa, então. Aí não vale
sozinho,
a pena.
Não tem graça sozinho, né?
Exatamente.
Tem que ter testemunhar.
Porra. Eu faço
testemunhar,
isso.
Né? Pra pessoa.
É.
Tem que ter alguém pra sair e falar: caramba, vi um cara enfiando um whisky no cu aí.
Quer ver o nível de viadagem que eu tô? O último drink que a gente tá fazendo aqui em casa chama Citrus Highball. Olha o nome dessa porra: Citrus Highball.
É Rainbow de...
Não, Highball de bola alta mesmo. Highball. Ah,
Highball.
Exato. É gelo, o limão espremido, um pouquinho de açúcar...
Quando você bebe, alguém dá uma bica na sua sábado, né?
Gelo, dose de bombom, um pouquinho de limão, um pouquinho de açúcar, e água com gás. Fica fantástico, cara. Fica refrigerante, só que gostoso.
Fica top,
exatamente.
Você já experimentou aquele drink lá que é o uísque energético e água de coco congelada?
Não, cara, não. Tu tem limite também, calma aí.
Cara, tudo que você coloca energético fica pior, velho.
Vou te falar que um Odetezão assim desce bem até. Não fica ruim, não.
Eu vou dizer que você estraga o Odete, tipo... cara. Você consegue estragar o Odete com o energético, cara.
Não. Não,
cara,
dá uma
energético tem gosto de xarope, cara. Vou deixar ligadão.
Existe uma essência de narguile que é sabor energético. Sabor Red Bull.
Caralho. Red Bull tem gosto mesmo.
Você
vê que ponto
ser top chega, né?
É, você tem que parar uma hora, cara. Eu me limito top? Da seguinte maneira. Se tem a sugestão na embalagem do whisky, eu até faço. Eu tô me limitando até aí.
Como chama aquele drink de Jameson que você toma com chá? Irish alguma coisa. Irish tea.
Ah, eles ficam postando essa porra no Instagram toda hora, né? No Facebook, na página deles.
Eu fiz esses dias aqui, só que eu dei uma implementada. Em vez de usar chá de pêssego, eu usei chá mate.
Chá preto.
Eu usei chá mate e bati um pêssego. Eu bati um pêssego no drink. Um pêssego legal. Mesmo, a fruta mesmo. Ficou bom. Ficou bem bom, cara. Ficou bem gostoso.
Interessante.
Premidinha de leve, de limão em cima, só pra dar quebrada no açúcar e ficou perfeito.
Vou ver se eu faço uns drinks, porque vai ter uma garrafa nova de Jameson aqui. Vou ver se eu faço umas paradas.
Pô, tô só com uma Jameson agora, cara. Tem que pegar promoção nova. Tava com três antes.
Eu queria fazer a trufa de whisky, mano. Uma vez eu comi uma e era muito bom.
Já comeu o chocolate do Jack Daniels?
Todo mundo fala disso, mas eu não comi.
Todo mundo fala dessa porra aí, mas eu nunca comi não. É bom?
É caro que é o inferno, mas é gostoso. Assim.
Caro, caro quanto?
É, tipo, R$23. Uma barra.
Ah, é pagável uma vez na vida.
Cara, mas é aquele lance. Você tem que fazer o custo-benefício. É gostoso pelo que você paga?
Não, assim. É uma marca de whisky que você gosta, então você vai comprar pra experimentar o chocolate. Você não fala, nossa, se não tivesse a marca Jack Daniels ali e você pagasse esse preço, você ia falar,
tipo,
puta que pariu.
Uma trufa de whisky não seria tão bom por esse preço, mas com uma trufa de Jack Daniels, aí vale.
É, porque você tem que fechar o exódio. Você tem que beber Jack Daniels, você tem que usar a camisa do Jack Daniels, comprar um
boné
do Jack Daniels.
Desculpa, eu não...
E comer chocolate Jack Daniels.
Morrer de cirrose.
Aí eu acho que...
É, morrer de cirrose depois.
Amor à marca é difícil, cara. Tipo, sei lá, eu adoro o Jim Beam, mas eu não pagaria pra ter uma camiseta do Jim Beam, simplesmente. Não.
Você tem um boné do Jack Daniels, cara.
Eu comprei no meio do mato, cara. Tipo, não é do Jack Daniels. Era o mais barato disponível que não tava escrito, sei lá, Bad Boy. Era isso, simplesmente.
Calma aí, você comprou pra se proteger do sol.
Exato.
Você não comprou um chapéu.
Exatamente.
Cara, eu não sei. Eu realmente não parei pra pensar na pessoa de comprar um chapéu.
Você tá pela marca e tá aí, de sacanagem. É.
Caralho, eu nem curto tanto Jack assim, cara. Porra.
Cara, você ficou a cara do Forrest Gump. Você tava com Era o seu cosplay, pode falar.
Sim, barba grande, né? Correndo na rua com boné laranja, isso aí.
Só pra deixar o cabelo crescer um pouco mais.
Eu digo mais, Matheus, foi uma idiotice.
Não, cara.
Ah, você não assistiu o First Game direito. Não, tem que falar. Você ficou com cara de idiota, Matheus.
Eu realmente faz tempo que vi o filme, cara. Não.
Tem que falar que sua mente diz que idiota é que faz idiotice.
Ah, tá. Ué, tá. É, ele fala isso quando ele tá correndo. Tem aquele lance do shit happens e tal.
Cara, ele fala isso o filme inteiro. Sempre alguém chama ele de idiota.
Eu tenho que ver de novo o Forrest Gump mesmo, cara.
É, tem mesmo, cara.
Foi mal aí, desculpa. Tá na lista de coisas pra fazer. Depois de comer seu cu, filha da puta.
Em qual posição? Em qual posição na lista, tá?
Bem claro. A gente ser gratuito. Alguma ideia de gravar? Vai
não,
durar mais
Mateus,
um ano remendado. Tênis
você joga fora, não se faz remendo, Matheus.
Se você calçasse 48, você não jogaria fora a porra de um tênis que você comprou, cara. Porque você não sabe quando você vai achar um de novo.
Cara, estão falando que todas as profissões do mundo vão ser substituídas, que robô vai fazer isso e aquilo, o Matheus ainda entrega sapateiro.
Não, sim, com certeza. E eu tenho um sapato lá, eu tenho que buscar amanhã. Não, eu tinha que ter buscado hoje e não busquei, aliás. Vou buscar amanhã.
Achou um sapateiro em Curitiba.
Da rua de trás de casa.
Ele é um vampiro, né?
Não, mas Curitiba é bem aquela gente de ter sapateiro, mano.
É, cidade hipster, né?
Você viu se tinha algum duende na sapataria dele?
Cara, não vi, mas ele é aquele cara tão roots que a casa dele é a sapataria. Tipo, ele tava vazia a sapataria, entre aspas. Uhum. A porta semi-aberta e tava vendo TV na sala. Eu tive que chamar ele.
É o Tom Hiddleston em Only Lovers Left Alive. Certeza que o cara é um vampiro, velho.
Eu acho que não vi esse filme.
Ele tava pra dentro da casa, né?
Ele tava dentro da casa, sim.
Ele ficou ao abrigo do sol durante o tempo que você viu ele?
Sim, com certeza. Até porque em Curitiba o que menos faz é sol e tava chovendo no dia.
É isso. Você tem um vampiro aí que você emprega. Você banca um cara que rouba um banco de sangue. Parabéns.
Foi mal. É a vida.
No sinal, já viu esse filme já?
Não, eu acabei de falar que eu não vi esse filme. Não sei, não vi. Qual que é dele?
É um filme sobre vampiros vivendo a vida deles, cara.
Ah, tá.
Com o Tom Hiddleston, né? E com a Tilda Swinton.
Eu gosto desse Swinton.
É um filme bem legal. É o filme de vampiro favorito do André Bianco.
André Bianco é aquele cara que escreve sobre vampiros em Osasco, né?
Isso.
Maneiro. Vou dar uma olhada. Do you think so?